Isabel.
Olá, Alexandra.
Olha, hoje vamos falar de 250 mil euros. E porquê? Conte-nos lá esta história. Eu adoro estas histórias que parecem aquele programa do Homem que Mordeu o Cão,
Sim.
mas que nos dá sempre para ter aqui umas reflexões um bocadinho mais profundas. Vamos a isto.
A Sandra, eu li no Público a história de um senhor que queria que o pai o reconhecesse. Basicamente, a mãe tinha-lhe dito que aquele era o pai e ele queria que o pai o reconhecesse. O pai, que é do norte de Portugal, o pai nunca quis fazer teste nenhum. A questão foi a tribunal, mas acabou arquivada, porque sempre com aquelas questões que se levantam, infelizmente nestes casos, de dizer que se calhar a mãe não dormiu apenas com aquele homem e dormiu com mais homens, ou seja, o assunto foi arquivado e este jovem, que hoje não será tão jovem, acabou por chegar a um acordo. Com o suposto pai, de que se o pai lhe pagasse, se este homem lhe pagasse 250 mil euros, ele deixava de pedir a averiguação da paternidade. Aceitou o dinheiro, mas pelo que eu percebi este ano, o velhinho morreu, o putativo pai morreu. E no velório entrou uma equipa da polícia e fizeram a recolha do DNA, do ADN do senhor, para se poder averiguar se era ou não, verdadeiramente o pai. Porque que foi esta coisa tão intempestiva por dentro de um velório? Porque o pai, ia ser cremado e, portanto, era preciso salvar o ADN antes da cremação, que destrói qualquer vestígio do ADN.
O que é logo uma coisa extraordinária, porque em vida, enquanto o senhor pôde decidir se queria ou não fazer o teste, decidiu. Assim que morto, o tribunal já entende de uma maneira diferente. Eu sei que não era este o seu ponto, Isabel, mas este também me
Não, não,
irritou
mas
um pouco.
também é. Eu acho que esse ponto também é relevante. Quer dizer, se alguém, tendo passado por este processo de tribunal, se alguém se pode, mal acaba de morrer, se pode reverter a vontade dele assim. Se calhar
Exato.
não vai poder, mas isso para isso há os outros herdeiros para refutarem, esta decisão. A verdade é que o ADN provou que ele era o pai de facto. Mas este caso trouxe-me também a refletir sobre uma coisa sobre a qual tenho pensado muitas vezes. A cremação acaba com todo o vestígio de ADN. E eu acho que isto é a porta aberta para o crime perfeito. Quer dizer, são 48 horas depois da morte de alguém e todas estas perguntas ficarão para sempre sem resposta. Não só esta de se era o pai ou não era, como quando um filho ou um neto tiver uma doença genética, não há possibilidade de ir fazer, traçar
Historial para trás.
este historial. E o crime perfeito, porque de facto pode ter sido envenenado ou morto e não há forma de comprovar isto. Eu não consigo perceber como é que não se guarda durante X anos, com um tempo limitado, mas sei lá, uns 5 anos, uns 10 anos, não se guarda, não é obrigatório guardar uma parcelazinha, um cabelo, uma unha, um bocadinho de sangue das pessoas que são cremadas. Eu sei que o assunto parece macabro, mas faz-me confusão porque é que é possível isto acontecer.